Começa agora Clique Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você.
Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Fabre.
E eu sou o Fábio Ruas. E esse é o Clica e Confirma.
E a gente fala sobre o fim do mandato do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O marco dessa gestão foi a eleição geral de 2022.
Pois é, Mari, foi a maior eleição da história do Brasil, hein? A Justiça Eleitoral completava 90 anos e o país tinha mais de 156 milhões de pessoas cadastradas para votar de forma rápida e segura.
E para garantir o livre exercício do voto, o TSE atuou firme contra as fake news. Muitas atacavam as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Esse trabalho resultou na inauguração, em março deste ano, do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED.
Em sua última sessão plenária no TSE, Moraes ressaltou a importância de continuar esse trabalho.
É continuarmos a defender que o eleitor, que a eleitora, que ambos possam votar com liberdade, com consciência e liberdade. E votar com consciência e liberdade exige cada vez mais o combate à instrumentalização das redes sociais.
E com a posse no dia 3 de junho, a ministra Carmen Lúcia é quem passa a presidir o TSE. Ela vai comandar a corte nas eleições municipais deste ano e vai seguir no cargo até agosto de 2026.
É o segundo mandato de Carmen Lúcia à frente do tribunal. E em 2012, ela foi a primeira mulher a assumir a presidência do TSE.
Bate-papo no Clica.
E já que estamos falando de mandato, que tal entender melhor como funciona a composição do plenário do TSE?
Para isso, Mari, a gente conversa com o Brunei Guimarães Brum, que é secretário judiciário do tribunal. Brunei, a forma de composição do TSE é estabelecida na própria Constituição Federal, né? Mas conta pra gente como é que funciona isso.
O Tribunal Superior Eleitoral tem, no mínimo, 7 membros, sendo 3 ministros oriundos do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 juristas, ou seja, 2 advogados. Desses membros, os únicos que podem, segundo o texto da própria Constituição, ocupar a presidência e vice-presidência da corte são os ministros do Supremo Tribunal Federal.
E como é feita a escolha dos ministros que vão compor o TSE?
No que tange aos membros oriundos do STF e do STJ, a escolha ocorre por meio de eleição, em voto secreto, no âmbito de cada uma das respectivas cortes de justiça. Então, os membros oriundos do Supremo Tribunal Federal são escolhidos por eleição dentre os 11 membros do Supremo. Já os ministros oriundos do Superior Tribunal de Justiça são escolhidos por eleição dentre os 33 ministros que compõem a respectiva Corte de Justiça. Já os membros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral e são advindos da classe dos juristas, ou seja, que são advogados, estes são nomeados pelo Presidente da República a partir de 2 listas tríplices, que são elaboradas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Brunei, quem é que pode assumir o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral?
O Corregedor-Geral é escolhido por meio de eleição, que é realizada no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Os únicos membros que podem ser eleitos Corregedor são os oriundos do Superior Tribunal de Justiça.
E quanto tempo dura o mandato de um ministro do TSE?
Quanto ao tempo do mandato, este é cumprido por um biênio, podendo haver uma recondução, uma única recondução por mais um biênio. Essa regra ela vale tanto para os titulares quanto para os ministros substitutos. Agora, por uma questão de tradição, os ministros provenientes do Superior Tribunal de Justiça ocupam o cargo de membro do TSE por apenas um biênio. O objetivo, nesse caso, é promover uma efetiva rotatividade entre os membros do STJ.
Valeu, Brunei. Até a próxima.
Se liga nessa.
Foi publicado no dia 29 de maio, no Diário Oficial da União, o edital do Concurso Unificado da Justiça Eleitoral. As inscrições vão de 4 de junho a 18 de julho. E as provas vão ser aplicadas em todo o país no dia 22 de setembro.
São 116 vagas de analista judiciário e 273 de técnico judiciário para o TSE e para 26 tribunais regionais. Também vai ter cadastro de reserva. A organização do concurso fica por conta do SEBRASP. Lá no tse.jus.br tem o link para o edital.
E olha só, o tribunal recebeu a visita de uma delegação do Paquistão.
Pois é, Mari, eles vieram conhecer de perto o sistema eletrônico de votação brasileiro, que, aliás, é exemplo para o mundo, né? E quem apresentou todos os detalhes para o grupo foi o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, o Júlio Valente.
E a Sofia Dorta, estagiária da Secretaria de Comunicação aqui do TSE, acompanhou o grupo e conta pra gente como foi. Diz aí, Sofia.
Oi, Mari. Oi, Fábio. Então, 8 integrantes de uma escola preparatória lá do Paquistão escolheram visitar o Brasil e a Turquia para conhecer os sistemas de governo. Aqui no TSE, eles aprenderam sobre o funcionamento da Justiça Eleitoral brasileira e tiveram até a oportunidade de simular uma votação em uma urna eletrônica. Eu conversei com Imran Amar, um dos estudantes que esteve aqui. Vamos ouvir o que ele disse.
And I think we learned a lot how the electronic voting machines in Brazil work.
Eu acho que aprendemos muito sobre como as urnas eletrônicas funcionam e como elas melhoram o processo de votação. Foi muito impressionante. É bom aprender com outros países novas ideias e procedimentos que eles estão adotando. Vamos ver como podemos usar isso para melhorar o nosso processo de votação.
Que legal, Sofia. Obrigada e até a próxima.
TSE nas redes.
Chegou a hora das redes sociais do TSE e quem conta pra gente o que anda bombando por lá é a Raquel de Mansky. Oi, Raquel, diz aí.
Fala, galerinha do Clica. Tô de volta, hein? E aí, como estão Fábio e Mari? A semana nas redes do TSE continua todo vapor, com duas campanhas nacionais. Uma sobre o incentivo à participação feminina na política e outra sobre valorização do trabalho de mesárias e mesários. E aí? Já pensou em se inscrever e ser uma força nas próximas eleições? Cadastre-se pelo canal do Mesário, no site do TRE de seu estado, pelo cartório eleitoral e também por meio do aplicativo e-título. Te esperamos em outubro, hein? Eu fico por aqui. Até a próxima semana.
Valeu, Raquel. Até a próxima.
Justiça Eleitoral pelo Brasil.
Agora vamos falar do trabalho da Justiça Eleitoral no Piauí. Isso porque uma iniciativa do TRE de lá foi a grande vencedora da primeira edição do Prêmio de Inovação Eleitoral.
O projeto foi criado em 2021 e incentiva a contratação de mulheres em condição de vulnerabilidade. A diretora-geral e coordenadora do Comitê Gestor de Políticas de Gênero, Silvani Maia Rezende Santana, conta mais pra gente.
Que alegria estar compartilhando com todos essa experiência do TRE Piauí com o projeto Empregando Esperança, oportunidade e dignidade para mulheres vítimas de violência doméstica e em condição de vulnerabilidade econômica. O projeto consiste na reserva de cotas em todos os contratos de prestação de serviços continuados. Com essa experiência de implantação desse projeto, nasceu essa política pública e estamos hoje no TRE Piauí assistindo 12 mulheres com trabalho, assistência social e psicológica desde 2021 até os dias atuais.
Muito obrigado, Silvani, e parabéns pelo prêmio.
Você está ouvindo Clique Confirma.
Agora a gente fala das resoluções para as eleições 2024. E uma novidade deste ano é a resolução que consolida a jurisprudência sobre práticas ilegais nas eleições.
O texto dessa resolução, Mari, fala sobre fraude à cota de gênero, uso abusivo de aplicativos de mensagens, limites para o uso de residência oficial em lives, abuso na estrutura empresarial para constranger ou coagir funcionários em âmbito eleitoral e regras para publicidade institucional vedada. Ainda dá tempo de uma última notícia, hein, Mari?
Dá sim, Fábio. E é uma notícia importante para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Quem recebe Bolsa Família e perdeu os documentos vai poder usar a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral para receber a ajuda do governo federal.
Vai funcionar assim. Quando a Caixa Econômica Federal informar que o benefício está disponível para saque, a pessoa deve comparecer a uma agência do banco e informar o CPF. A Caixa vai bater a biometria coletada com os dados da Justiça Eleitoral para então liberar o auxílio.
O Clique Confirma de hoje termina por aqui.
Então, tchau.
Até semana que vem.
Você acabou de ouvir Clique Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.